Quem também está muito preocupado com o mundo de uma forma geral, mas em cada cidade, em cada vila, de uma forma concreta, são naturalmente os profissionais de engenharia e é com o presidente da Secção Regional da Ordem dos Engenheiros Técnicos que vamos agora falar de uma preocupação cada vez maior dos municípios. As nossas cidades estão envelhecidas. As nossas cidades são cidades da época medieval e o casco, o centro delas, ainda tem muita construção dessa época. Daí essa grande preocupação que nós ouvimos com frequência nas notícias falar da reabilitação urbana. Mas o que é isto e porque é que é importante? É isso mesmo que vamos tentar perceber em conversa com o engenheiro Luís Almeida, presidente da Secção Regional do Centro da Ordem dos Engenheiros Técnicos, a quem eu agradeço e digo bom dia e obrigado pela sua disponibilidade em partilhar com os nossos ouvintes um pouco esta preocupação. Se calhar nós pensamos que isto é uma preocupação só dos municípios, mas não. Cada um de nós, se calhar, devia se preocupar com a reabilitação permanente da nossa própria casa, ou não? Bom dia, senhor engenheiro.
Bom dia, Sr. Casper. De facto, disse a palavra certa. Não a reabilitação, mas a revitalização, porque o que nós temos que o nosso grande problema é muito mais a revitalização das zonas históricas das cidades e das próprias cidades do que a reabilitação, só porque a reabilitação não traz vida a esses espaços, não é? E é importante, ou seja, trazer vida a esses espaços, precisa de um trabalho conjunto.
Estamos a falar de duas coisas diferentes, não é? A reabilitação é reconstruir, é manter viva, manter-se segura, revitalização é associar a isso gente.
Claro, ou seja, obrigar uma intervenção de grandes, não só dos engenheiros, mas de toda uma atividade em termos sociais e em termos económicos e um estudo muito mais sério sobre o assunto. Aliás, em Coimbra tem havido algumas iniciativas da parte de elementos da Universidade em termos de fazer análises para essa possível reabilitação, tendo em conta saber exatamente qual é o estado do património património. Mas não chega, não é? É preciso revitalizarmos a famosa baixa, mas ainda alargando mais a situação para o próprio país, a Ordem dos Engenheiros Técnicos, neste momento, ou seja, faz parte de colaborar com um desafio em que nos fizeram, que tem a ver com o património esquecido 2020, uhum. e de facto, como temos a particularidade de termos representantes em todos os concelhos do país, ou pelo menos em quase todos, ainda não temos de facto o país ainda todo coberto, mas em quase todos os concelhos há representantes dos engenheiros técnicos. E existe uma iniciativa que foi afirmada pelo nosso bastonário a 20 de outubro de 2020, em que estamos a fazer que é uma iniciativa da parte de um grupo de cidadãos, de mapear os edifícios públicos abandonados do país isto é em todo o país ao qual nós aderimos.
E são tantos.
Bom grado, exatamente. E neste momento já temos um trabalho feito. Eu tenho aqui só algumas pequenas informações de edifícios em Castelo Branco, por exemplo. Isto é só para falar aqui das coisas da região centro. O Colégio de São Fiel, que funcionou outrora como antigo orfanato dos órfãos, de caráter particular e administrativo administrado pelos jesuítas, e passou para o Estado em 1919, funcionando como reformatório central, encontra-se abandonado há muitos anos. Em Liria também, este foi um trabalho feito lá pelo nosso delegado distrital, em Castelo Branco, o nosso delegado distrital Paulo Martins, e no lugar, em Leiria também o nosso colega Filomeno Pequis Costa, os célebres pavilhões do Parque das Caldas, de facto, que estão sob a administração da Câmara Municipal das Caldas, foram projetados para ser um hospital com Carlos I, nunca cumpriram essa função. Há mais de 10 anos, durante mais de 10 anos, albergaram um quartel militar e uma esquadra da polícia, atualmente encontram-se desativados em estado de abandono. Só para as piscinas de São Pedro de Moel, estão completamente abandonadas. A colónia Baldeada de Nazaré, o dispensário de higiene e saúde de Viseu, a antiga sede dos serviços florestais da Quinta do Seixal, ao nosso colega Aquino, Carlos Aquino, na Guarda, o hotel Cerro da Penha, na Sertelha, também um edifício antigo, ou seja, estou basicamente a enumerar, não irei estar o nosso tempo todo aqui, já temos várias dezenas de edifícios identificados em todo o país, no sentido, ou seja, de entregarmos depois a essa iniciativa e de dar a conhecer aos nossos responsáveis, ou seja, a quantidade do património que temos neste momento.
Mas qual é o objetivo? O objetivo é depois tentar com que cada município procure investir nesses?
Ou seja, vamos lá ver, o Estado é uma, quanto a mim, tem muitas responsabilidades, tem muita obrigação e muitas coisas, mas penso que não tem dinheiro para tudo, não é? De facto, ainda por cima com esta situação social da pandemia, a situação também mais agrava-se ainda mais, mas há uma coisa que muitas vezes não é o dinheiro, não é só o dinheiro que se é preciso para fazer a reabilitação, é preciso iniciativa, e nisso os agentes locais, as comunidades locais e as próprias as municipais e as autarquias municipais e todos os intervenientes locais têm a obrigação de ter iniciativa para tentar chamar a atenção desses edifícios no sentido de se fazerem planos de estudo, ver as potencialidades que existem para aqueles, estou aqui a lembrar-me agora do na Rota da Corunha, este colégio São Fiel, a possibilidade do potencial turístico, lar de idosos, enfim, centros de formação, há centros, há montes de iniciativas que é preciso
pôr a mão, senão cai completamente.
Pois, nós não pretendemos, ou seja, não podemos dizer ao Estado isso que está aqui, agora o Estado vai ter que investir aqui na reabilitação disso. Nosso país é um país pobre, nós infelizmente não temos essa capacidade. A Alemanha tem um modelo diferente na reabilitação de zonas históricas e desse tipo de coisas, porque as próprias autarquias reabilitam os edifícios e depois vendem o espaço ou alugam o espaço ao metro quadrado, aquilo fica quase tudo, e criam ali dinâmicas económicas para o fazer. Nós temos que criar dinâmicas económicas de outra forma, não é? De forma a garantir que haja a iniciativa, também da parte da iniciativa privada, essa sua intervenção, não é? E não só podermos estarmos à espera sempre do Estado de resolver o
claro
problema.
Claro que sim. Sérgio, deixe-me só fazer aqui esta comparação. Vocês fizeram esse levantamento daquilo que está a cair, que está degradado, mas serve também, se calhar, para sensibilizar quem está nos poderes, nas diversas... Não vamos deixar envelhecer aquilo que ainda está bom. Ou seja, já que não temos dinheiro para recuperar o que está muito degradado, pelo menos vamos manter em condições boas aquilo que nós temos ainda em funcionamento, em vez de o deixar degradar.
Claro, claro. Ou seja, isso é muito importante. É importante, ou seja, que o caso aqui de Coimbra, enfim, chegámos à situação... casos todos que eu conheço, chegamos à situação limite. Ainda ontem tive a particularidade de estar a ver na televisão, penso que foi ontem, a Baixa de Coimbra, os nossos comerciantes da Baixa de Coimbra, que tanto precisam do nosso apoio de cidadãos de Coimbra, não é? O comércio da Baixa tem sofrido situações muito complicadas em termos cíclicas, agora com esta marchadada final pode ser muito grave para uma zona que é importante não só pela economia em si e pelas o caso particular de cada um, mas é importante no seu todo, porque conforme as casas forem fechando vai-se perdendo aquilo que é a revitalização do espaço e a capacidade económica do seu espaço ser regenerado e ser reabilitado. Por isso, tem que haver isso sim, porque nós pagamos os nossos impostos, os nossos IMIs, e todos nós, não só os comerciantes, mas tem que ser para quanto a mim, não é? Não, uma opinião pessoal, não estou a falar em termos de ordem profissional, mas em termos de uma opinião pessoal, tem que haver da parte das autarquias, ou seja, um apoio, de facto, a determinadas zonas, ou seja, principais da cidade, fazem parte da história de uma cidade, não é? As cidades não apareceram agora, não é?
E para isso é que este espaço existe também, que é para alertarmos, sensibilizarmos e falarmos, porque pelo menos não vamos deixar cair em saco roto. Quero agradecer imenso. Permita-me só, mas ainda teremos a oportunidade de falar antes do Natal, mas uma mensagem de Natal a quem nos está a escutar e principalmente aos profissionais que estão inscritos na Ordem dos Engenheiros Técnicos.
Desculpe, não.
Estava eu a dizer que nós ainda falaremos antes do Natal,
sim,
acho que esta já é a altura em que nós sentimos o Natal, apesar deste ano ser um Natal diferente. Estava aqui a pedir a sua mensagem a todos os profissionais que fazem parte da Ordem dos Engenheiros Técnicos aqui na nossa região.
Não, eu não podia deixar passar esta oportunidade para agradecer aos colegas que trabalham, ou seja, com os engenheiros técnicos e a quem trabalha com os engenheiros técnicos, uma capacidade de nos mantermos, ou seja, a apoiar este país que tanto precisa, não é? E desejar, ou seja, um Feliz Natal com muita saúde e com todos os seus, para poderem continuar, ou seja, a colaborar, porque já que estamos a falar da reabilitação, não queria deixar de dizer, ou seja, que precisamos de reabilitar muito mais, que não são só os edifícios, mas as infraestruturas, não é? Os engenheiros vão ser muito importantes, porque as nossas infraestruturas têm 40 anos e então estamos mesmo tem mais de 40 anos, as estruturas de esgotos e outras, e estamos no seu limite de vida útil. Por isso queria desejar um Feliz Natal e com muita saúde a todos os colegas da região centro, não só, e a todos aqueles que trabalham direto ou indiretamente com a engenharia.
Um abraço grande. Muito obrigado, engenheiro.
Tá, muito obrigado.
Engenheiro Luís Almeida, presidente da Secção Regional da Ordem dos Engenheiros Técnicos, a passar por aqui, a falar-nos da importância da reabilitação e também chamou-nos a atenção. Não vale a pena reabilitar se não revitalizarmos. As pessoas são muito importantes nos espaços.